por seu trabalho como cientista, né, também, e pelo trabalho que realiza, linha de pesquisa que realiza, professora do Instituto de Ciências Biomédicas aqui da Universidade de São Paulo, foi premiada, tradicional prêmio da revista Cláudia, né, há duas décadas pelo menos, premiando mulheres que se destacam, e na categoria ciência, que promove justamente o trabalho das cientistas no país. A professora tem uma linha de pesquisa, um trabalho que utiliza a técnica de esterilização do mosquito, a Aedes aegypti, no combate de doença através da transgenia. Ela vai contar essa história para a gente. E eu converso com a professora doutora Margarete Capurro, que é responsável pelo Laboratório de Mosquitos Geneticamente Modificados do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Bom dia, professora.
Bom dia a todos.
Muito obrigada por atender ao nosso pedido. Para falar um pouco do espaço da mulher, que esse prêmio de alguma maneira, professor, vamos começar pelo prêmio, antes da gente falar do trabalho, da pesquisa e do estudo, que é esse de incentivar nessa categoria, né, o trabalho das cientistas no Brasil.
Isso, é um prêmio bastante importante, né, ele representa as mulheres sul-americanas, né, que recebem esse prêmio. Esse é o 23º prêmio, e assim, é bastante... interessante, né, você participar de um prêmio, principalmente quando você não se inscreve. Esse prêmio você é por indicação. Então é um reconhecimento mesmo pela sua carreira, né, pela sua vida, pelo que você faz e pelo que você deixou. Eu achei bastante interessante passar por esse processo.
Não tenha dúvida, o reconhecimento, né? E tem, a gente está conseguindo ampliar a participação da mulher na ciência, professora, no seu dia a dia, no seu cotidiano? O que é que você vem percebendo dessa realidade dentro da academia, nos centros de pesquisa? Como é que está a participação da mulher?
Então, a mulher sempre teve uma participação muito ativa, né, na academia, né? E o que a gente vê é a história da pirâmide, né? Que é onde a mulher ainda ocupa poucos cargos que você possa falar. A gente enfrenta, por exemplo, reunião onde você é a única mulher da reunião. Então, a gente percebe que a mulher desempenha um papel bastante importante na academia, mas ainda tem uma pirâmide de homens, né, na vida da gente, que é difícil, que eu acho que tem em todas as profissões, né, é o que a gente enfrenta.
Não é diferente na ciência, é isso, na academia,
não é,
né?
Não é diferente na ciência.
Reproduz o que acontece na sociedade.
Na sociedade, como um todo.
Muito bem, mas estamos conseguindo, somos poucas ainda, ou em menor quantidade que os homens, mas a questão é, vocês vêm se destacando por seu trabalho, por seus estudos, e aqui a gente vai se concentrar um pouco no seu trabalho, nesse utilizar essa técnica. Vamos contar para o nosso ouvinte como é que é esse trabalho, há quanto tempo vem sendo realizado e que bons resultados vêm sendo obtidos.
Isso. A ideia de você usar, né, machos estéreis para conseguir controlar a população de insetos já não é uma ideia muito nova, né? Então, isso é obtido normalmente por alguma fonte, ou de raio-x, ou uma fonte ionizante. Então, é uma técnica estabelecida, muito bem estabelecida na agricultura. Para mosquitos, ela veio já dos anos 50, 60, foram feitos alguns pilotos no mundo, mas não teve uma aceitação muito boa, porque usava irradiação. Nos anos 70, o mosquito era considerado que estava contaminado, então caiu um pouco. E hoje, nós temos a mesma versão, só que agora fazendo uma modificação genética. Então, você modifica o mosquito geneticamente para ele ficar estéril. Então, essa técnica é uma técnica que hoje avançou bastante, e a gente teve a oportunidade de fazer um projeto bastante grande no Brasil, onde eu fui a coordenadora desse projeto, que foi a liberação desses mosquitos transgênicos para poder controlar populações de Aedes. E a gente mostra que, dentro do controle integrado, você adicionando a liberação de mosquitos, você reduz a população. Então, é uma técnica inovadora de controle de mosquitos, especificamente, estou falando agora de Aedes aegypti, que é o mosquito dengue, zika, chikungunya, febre amarela urbana, que é o nosso problema atual, né?
Continua sendo, ano após ano, né?
Continua sendo, continua sendo.
Ou seja, é a ideia de reduzir a população de mosquitos, você diminui a população.
Isso, você diminui a população. E a transgenia, ela traz uma segunda opção, que é você combater agora a doença. Então, o que, que você faz? Você modifica o mosquito agora para matar o vírus. Então, você convive com o mosquito, mas ele não transmite mais a doença.
Que interessante.
Essa é a minha linha de pesquisa há 20 anos, né? Essa é o grande desafio, é você conseguir fazer o que a gente chama de linhagem que bloqueia a transmissão. Essa ainda está em laboratórios. São vários laboratórios no mundo que procuram essas linhagens. Nós temos uma ideia de como construir esse gen, que é um modelo suicida, que a gente fala, né? Então, você modificaria toda a população de mosquitos e aí quem fica infectado morre. Na presença do vírus, o mosquito morre. Então, você bloqueia completamente a transmissão do vírus. Essa é a nossa ideia, né? Mas essa ainda está na pesquisa.
Há quanto tempo, nessa linha de pesquisa, há quanto tempo, doutora Margarete?
20 anos.
20 anos já.
Demora. Porque quando você busca isso, né? Você está buscando agora como se fosse desenvolvimento de um produto. O mosquito passa a ser um produto. Como se fosse uma aspirina, vai. Para ser bem popular, né? Então, você está desenvolvendo um produto. E aí, você tem a parte da pesquisa, a produção desse produto e todos os testes. No caso de machos estéreis, nós estamos já na fase 2, que é se ele virou um produto. A gente já obteve ele no laboratório. O que foi testado foi o primeiro do mundo. Nós temos o segundo do mundo, que para a Aedes aegypti, que poderia virar um produto. A vantagem do produto que está sendo desenvolvido no meu laboratório, esse mosquito, ele não é patenteável, ele é de graça para o mundo, porque ele foi financiado pela Agência Internacional de Energia Atômica, que é ligado às Nações Unidas. Então, a distribuição desse produto é grátis para todos os países das Nações Unidas. Essa é a ideia. Então, você pode distribuir o produto para quem quiser adotar a técnica de liberação de machos estéreis para controle de população de mosquito.
Muito
então, essa
interessante.
É a grande virada da técnica, né?
Compreendo. Aqui no Brasil, onde é que esses mosquitos foram... Onde foi testado? Onde é que está sendo... Onde foi feito?
Então... O primeiro teste que foi com a primeira linhagem, que não foi produzida pelo meu laboratório, foi na Bahia. Então, foram os testes que foram na Bahia para mostrar que, olha, essa tecnologia pode ser adotada, ela funciona, é um pensamento novo, não deixa de ser um inseticida, porque você está matando mosquito, a grande vantagem é que você mata só aquele tipo de mosquito, você não mata os outros, você não interfere em abelha, não interfere em borboleta, pássaro como produto químico, né? Então as pessoas têm muito receio de quando se fala em transgênico, né? Eu costumo falar o transgênico é mais orgânico.
Eu ia entrar nessa questão justamente pela desconfiança que as pessoas têm de qualquer produto transgênico. E também um outro aspecto que é o desequilíbrio natural, se isso poderia como consequência dessa técnica acontecer.
Isso. No caso do Aedes aegypti, ele é considerado uma praga, né? Então, ele não existe, não tem uma espécie que depende de Aedes aegypti.
Ah, sim.
Eu costumo brincar e falar assim, qual é o outro animal que mora na sua caixa d'água?
Justamente.
Né? Então, você fala, não, eu tenho que criar os meus peixes naturalmente, então você tem que pôr peixe lá dentro, comer larva de mosquito. Mas não é um ambiente natural. Ele é uma praga. Então, eliminar essa espécie do Brasil não tem consequência nenhuma. Ela já foi considerada erradicada por um período. Hoje nós sabemos que talvez a erradicação não tenha sido 100%, mas que teve realmente um gargalo, quer dizer, ele foi todinho empurrado para uma região lá do Nordeste e que ficou desaparecido por muitos anos. E aí teve a reintrodução. E a gente sabe que esse mosquito não faz, não fez falta, vamos dizer dessa maneira, né?
Uhum. Muito bem, portanto, pode e deve ser combatido, é isso que a gente está colocando aqui, né?
Exatamente, ele pode e deve ser combatido, sim.
Uhum. Muito interessante. Bom, ainda há um caminho pela frente, porque nós estamos falando de duas técnicas, uma é a redução da população de mosquitos e a outra é conseguir uma linhagem que bloqueie doenças em vez de transmitir isso. Doenças. Então são dois isso. Caminhos, um já bem conhecido e outro ainda por ser conseguido, né, professora? E a pesquisa isso, é assim, isso. Ela leva muito tempo, ela tem um caminho muito longo.
Leva. A gente fala, né, do desenvolvimento do produto até ele virar produto, são 10 anos de bancada, seja ela uma droga, seja ela um tratamento químico, tem esse período, né? Não tem como a gente... Por exemplo, eu não consigo crescer mosquito mais rápido do que ele cresce.
Uhum.
Ele leva 30 dias para completar o ciclo. Então, você tem o tempo, não, é experimento, né?
Muito interessante, de toda forma, duas linhas, né, de uhum. Pesquisa, muito, muito interessante. Está aí o reconhecimento do trabalho que vem sendo feito e da premiação, portanto, né, do espaço da mulher isso. Na ciência e na pesquisa. Parabéns, viu, doutora Margarete, por seu trabalho e pelo prêmio, sem dúvida.
Muito obrigada mesmo.
E estamos aqui com o espaço aberto para divulgar, à medida que esses estudos, essas pesquisas vão subindo degrau a degrau, né, vão conseguindo resultados interessantes, a gente vai aqui divulgando para o nosso ouvinte, tentando explicar de uma maneira que não seja muito técnica, para que as pessoas, né, que estão cada vez mais uhum. interessadas em ciência, a gente possa fazer essa ponte do que é do conhecimento feito dentro da universidade e a importância disso para criar produtos e serviços. Para todos, né? É esse o objetivo.
Isso mesmo.
Muito obrigada, viu, doutora Margarete? Até de uma próxima oportunidade.
Obrigada a todos.